Acerto de Contas. Economia, negócios e finanças pessoais. Todas as semanas na super edição de ZH e nas manhãs de domingo na Gaúcha. Parceria Sicredi. Babiana Munhol.
Olá, bom dia a todos. Está no ar o Acerto de Contas deste domingo e na pauta de hoje, o impacto da redução da taxa básica de juros ao menor patamar histórico desde 86, 7%. O mercado imobiliário comemora. Vamos saber mais detalhes deste impacto. Além disso, o CEO da Marco Polo de Caxias do Sul, Francisco Gomes Neto, projeta transferência de funcionários da unidade da fábrica do bairro Planalto para a Neobus em Anahec no início do ano que vem. E também, novo prédio onde ficava o pavilhão incendiado em setembro deve sair no primeiro semestre. E ainda vamos falar de uma pesquisa sobre intoxicações de agricultores com agrotóxicos. Sicredi, gente que coopera, cresce. Fazemos juntos porque acreditamos que gente que coopera, cresce. Venha fazer junto com o Sicredi. Quer realizar seu sonho? Faça uma poupança programada no Sicredi. Quando você vê, realizou. Sicredi, gente que coopera, cresce. Na linha conosco, no Serra de Negócios de hoje, temos Francisco Gomes Neto, CEO da Marco Polo, para a gente fazer um balanço deste ano para a empresa, né? Depois de anos de crise, a gente tem aí uma melhora do cenário, principalmente do setor automotivo, né? Aqui na indústria da região da Serra, e também para a gente projetar o que vem pela frente. Obrigada por nos atender, um bom dia.
Um bom dia, uma boa tarde para vocês. É um prazer aí estar falando para vocês e estou aqui à disposição.
Estamos em dezembro, vocês já têm aí um balanço assim, de como foi o ano. A gente sabe que é uma companhia, né, de capital aberto e que vocês têm os balanços trimestrais, mas assim, o que a gente pode já adiantar?
Bom, esse ano aqui teve um começo difícil. O primeiro trimestre foi muito difícil, com nível baixo de pedidos. Teve uma pequena recuperação no segundo trimestre, em relação ao primeiro. Aí no terceiro trimestre a gente teve uma arrancada ainda melhor e infelizmente tivemos o incêndio em setembro que atrapalhou um pouco a nossa vida, né? Então o mês de setembro e o mês de outubro foram meses muito difíceis, com muito trabalho adicional para recuperar as peças plásticas, porque nós perdemos a fábrica de plástico, mas conseguimos, depois de 5 semanas, recuperar a produção. E novembro já foi um mês melhor e também esperamos um bom mês de dezembro. E vamos fechar o ano pior do que esperávamos, mas mais por causa do incêndio do que pelo mercado propriamente dito.
Qual foi o tamanho do impacto do incêndio? Até se chegou a falar que o ano de 2017, em função deste sinistro, para a Marco Polo teria 11 meses, porque vocês tiveram que ficar praticamente um mês inteiro, um pouco mais, parados. Vocês têm aí um percentual de quanto isso impactou nas finanças?
A gente ainda não tem a projeção final do ano, né? Ainda vai depender aí do... O novembro nós estamos fechando ainda falta o mês de dezembro. Mas nós perdemos, para você ter uma ideia, nós perdemos 40% da produção do mês de setembro e perdemos outros quase 20% em outubro, né? Então, isso traz um impacto importante aí na receita e na lucratividade também. A gente vai ter esse número mais correto depois que fechar o ano.
E a normalização foi em novembro ou é agora em dezembro mesmo?
Não, na verdade, assim, a gente vinha produzindo 17 ônibus por dia em Anahec. Eu vou falar Anahec porque foi a mais afetada, né? E nós conseguimos, depois de 5 semanas, após o incêndio, voltar às 17 unidades por dia. Só que nessas 5 semanas a gente produziu menos, né? Então, essa diferença nós estamos agora compensamos no mês de novembro. Então, no mês de novembro, a gente já vem aí com uma produção igual ou maior ao que era antes, mas estamos agora completando as entregas aí que a gente deixou de fazer nos meses de setembro e outubro.
Por conta do incêndio, vocês também anteciparam as férias coletivas. Nos últimos anos, por conta da crise, as férias muitas vezes elas ou ocorriam no período de recesso, ou então em janeiro, até mesmo no período de carnaval. Como é que vocês estão projetando este final de ano e início do ano que vem para os funcionários?
Bom, no caso da planta maior de Anahec, a gente não vai ter férias coletivas de toda a equipe, vai ter alguns casos pontuais, porque nós precisamos do pessoal para produzir. E nós estamos ajustando as entregas, né, que não foram feitas nos meses de setembro e outubro, e também temos uma carteira boa para o começo do ano, coisa que a gente não viu em 2016 e não viu em 2017. Então, a Anahec vai rodar sem férias coletivas. Onde nós vamos sim ter férias coletivas é para os funcionários da Volare, na fábrica da Planalto. Eles vão parar do dia 2 ao dia 21, é cerca de 300 funcionários, e são mais ou menos são 20 dias de férias. E outros colaboradores talvez tenham algumas férias seletivas em períodos diferentes. Mas o mais importante é o Volare Planalto, que para do dia 2 ao dia 21. Anahec segue direto sem férias coletivas, e a Neobus também, a gente deve ter algumas férias coletivas no início do ano, principalmente talvez no mês de fevereiro, por baixa de pedidos.
E no caso específico da Volare, tem relação também com a transferência? Vocês estão desativando a fábrica da Marco Polo no bairro Planalto e transferindo para a Neobus. Há informações que até o setor de engenharia já está se deslocando, fazendo essa transferência agora neste final de ano. Então, o que, que falta para vocês concluírem esse processo?
Ah, muito obrigado. E é verdade, essas férias coletivas também não é o problema de pedido, né? Eu acho que o Volare esse ano teve uma performance boa em relação ao ano passado, e a previsão para o ano que vem também é boa. É que nós estamos transferindo a produção dos ônibus Volare da fábrica da Planalto para a fábrica da Neobus, e esperamos que isso aconteça aí grande parte desse trabalho no início do ano. Então, essa é uma das razões dessas férias coletivas.
E eu queria perguntar, porque para Caxias do Sul, essa mudança estratégica da Marco Polo é algo que impacta muito, porque o bairro Planalto cresceu muito em função justamente da fábrica da Marco Polo, que é uma fábrica bastante antiga. O que vocês acreditam que vai ocorrer naquele bairro? Porque a gente sabe que muitos dos funcionários vão permanecer morando nesta região da cidade, vão utilizar transporte, mas é claro que alguns negócios, como restaurantes, alguns negócios muito próximos ali, terão algum tipo de impacto. Como é que vocês veem isso?
Olha, eu acho que isso é uma evolução normal das cidades, né? As cidades, no passado, elas nasceram em volta de fábricas, né? Principalmente as cidades industriais, como Caxias, mas ao longo do tempo as casas rodearam as fábricas, e aí você não consegue ampliar as fábricas ou mesmo modernizar por conta dessa estrutura externa. E aí a solução natural é as fábricas se mudarem para locais mais adequados para a fabricação, e nesses lugares as fábricas antigas nascem comércios, nascem supermercados, nascem shopping centers, nascem edifícios, etc. Eu acho que essa é a tendência natural ali daquela área da fábrica da Planalto, que está completamente rodeada de casas. Nós não temos espaço e nós precisamos de espaço, precisamos modernizar as linhas, enquanto que na fábrica da Neobus é uma fábrica mais nova, mais moderna, rodeada de verde. Então, em termos de força de trabalho, nós não estamos fechando a fábrica da Planalto, simplesmente estamos transferindo a produção de uma fábrica mais antiga num local já inadequado para uma área industrial, para um local relativamente perto, estamos falando de 20 minutos, nem 30 minutos, um local mais moderno e mais adequado para uma instalação industrial desse porte.
E o que vai ser produzido na fábrica da Planalto ainda?
A fábrica da Planalto ela vai ficar mais um tempo com as fabricações que a gente chama, que são aquelas peças metálicas que a gente utiliza nos ônibus, né? Até que a gente construa um novo prédio onde estava a antiga fábrica de plásticos que queimou. A fábrica de plásticos ela vai ser transferida para um prédio também no campus da Neobus. E a gente deve ter essa transferência concluída aí durante 2018. E no lugar onde era plástico, nós vamos construir uma fábrica onde vamos instalar as fabricações. Então, nós vamos concentrar ali todas as fabricações que hoje estão parte na fábrica da Planalto, parte na própria fábrica da Anarec, em diferentes prédios, e até uma parte na fábrica da Neobus. Então, com isso, a gente otimiza a fábrica de plásticos, uma fábrica para atendendo todo mundo em Caxias, otimiza a fábrica de fabricações com uma fábrica moderna atendendo todas as fábricas de Caxias do Sul.
E essa mudança, essa opção de levar a plásticos para a Neobus, tem relação também com o próprio incêndio, de ficar mais isolado, já que tem esse material inflamável?
Não, primeiro que o prédio lá onde nós vamos instalar isso é um prédio de 14 mil metros quadrados, uma área muito similar à anterior, é um prédio moderno, bem construído e com a área que nós precisamos. Então, nosso pessoal está trabalhando muito forte em desenhar layouts que vão trazer mais segurança, adequado às normas, mais produtividade. Então, nós vamos ter uma fábrica de plásticos nova e mais moderna lá no campus da Neobus. E vamos fazer a mesma coisa com a área de fabricações desse novo prédio que vai ser construído um ano que vem em Anarec. Então, a Planalto, para concluir a resposta, ela deve ficar com a área de fabricações do ano de 2018, durante 2019, esta área também deve mudar lá para a Anarec, e aí o prédio da Planalto fica totalmente desocupado. A parte administrativa já mudou, já está incorporada, a parte administrativa do Volare já está no prédio novo lá de Anarec.
E a gente também, que passa pela Marco Polo de Anarec e olha a parte de plásticos que pegou fogo, percebe que vocês já estão trabalhando ali, até metade desse pavilhão vocês já removeram. Como é que está esse processo desse esqueleto que sobrou?
Não, está indo muito bem, como você falou aí, você está bem informada, né? 40%, 50% dos destroços lá, digamos assim, já foram removidos. A gente espera concluir essa remoção até meados de fevereiro e dali para frente estamos liberados já para trabalhar no projeto e na construção do prédio novo.
Muito obrigada, Francisco Gomes Neto, CEO da Marco Polo. Um bom domingo, um bom dia para o senhor.
Obrigado igualmente, um abraço.
Na linha conosco está o presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário no ano de 2018. Atualmente é vice-presidente, mas Fernando Gonçalves dos Reis assume a entidade a partir do ano que vem para falar um pouquinho sobre o impacto do juro para os financiamentos imobiliários. Nesta semana a gente teve a confirmação por parte do Copom da menor taxa básica de juros desde 1986. Queremos saber como vai ficar isso no mercado, se a gente percebe já um reflexo imediato na redução da taxa de juros. Muito bom dia, Fernando.
Olá, Badana, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha Serra. Percebemos que começam a acontecer alguns primeiros sinais de reflexo dessa redução. Alguns bancos já no mesmo dia anunciaram a redução das suas taxas de juros, seja para financiamentos na área imobiliária, financiamentos pessoa física, né, individuais, ou mesmo pessoa jurídica. Enfim, normalmente a redução da Selic ela tem um impacto sobre as taxas de juros do mercado no geral. Embora nem sempre isso seja na mesma proporção, mas normalmente há um reflexo e isso, sem dúvida nenhuma, é positivo, não apenas para o mercado imobiliário, mas para a economia como um todo, né? Isso ajuda a roda da economia a girar.
Este é o primeiro reflexo, que os bancos já começam a diminuir as taxas de financiamentos. A partir desta redução, isso também melhora como um todo o cenário da construção civil, que é um dos setores que sentem maior dificuldade nessa fase de recuperação pós-crise, e como isso impacta no mercado imobiliário?
Sem dúvida, há um impacto no mercado imobiliário, especialmente quando a gente fala em financiamento, né, que não apenas para quem está adquirindo o imóvel, porque para quem vai comprar o imóvel e vai comprar um imóvel financiado, seja um imóvel novo, seja um imóvel usado, há um reflexo na medida em que as taxas de juros para esse financiamento tendem a baixar, se tornando mais atrativas. mas também há um reflexo sob a perspectiva das construtoras, porque muitos lançamentos imobiliários são feitos, muitos prédios são construídos a partir de financiamentos que as construtoras conseguem junto aos bancos, sejam bancos públicos ou mesmo junto aos bancos privados. Não só Minha Casa Minha Vida, porque às vezes a gente pensa, né, que financiamento imobiliário, especialmente por parte de construtora, está ligado à Minha Casa Minha Vida apenas, mas não é apenas Minha Casa Minha Vida. Existem outras formas de financiamento também de empreendimentos de médio até de alto padrão.
Então, e tem até financiamentos também, né? Direto com construtoras.
Tem construtoras também que parcelam direto, né? A gente tem aí até em 100 parcelas, às vezes as construtoras fazendo essas negociações, né? Que normalmente essas negociações são pautadas por uma correção com base na inflação, é um índice inflacionário. Então, no caso do financiamento direto com as construtoras, o impacto maior é mesmo quando há alguma movimentação no processo da inflação, né, nas taxas de inflação.
Mas nessa semana a gente também teve a divulgação da inflação de novembro e a gente tem no acumulado do ano também os menores índices desde 1998. Então, no geral, o mercado tem apresentado índices positivos para uma retomada também do mercado imobiliário?
Sem dúvida. A inflação baixa ela também contribui não só para esses financiamentos, mas, por exemplo, até mesmo falando na questão de aluguéis, né, em que os aluguéis, normalmente o reajuste dos aluguéis é pautado pela inflação, pelo IGPM, e na medida em que os índices inflacionários se mantêm sob controle, sob um nível considerado baixo, isso é positivo. Além disso, tem um outro fator que está casado com esses indicadores macroeconômicos, que é o potencial de investimento que os imóveis têm. Na medida em que as taxas de juros caem e a inflação se mantém em baixa, a tendência é que o imóvel se torne mais atrativo para investimento. Então, muitas pessoas que já tinham parado de investir em imóveis, que estavam preferindo investir na Bolsa ou CDB, por exemplo, essas pessoas estão voltando a perceber o mercado imobiliário como atrativo. E até mesmo os fundos imobiliários, que estavam muito bem, e depois com a crise tiveram uma queda muito forte, estão sendo aos poucos retomados com remunerações bem atrativas. E tudo isso impulsiona o mercado da construção civil, né? Porque os fundos imobiliários estão baseados também em shoppings, ou mesmo em centros comerciais, então tem um impacto forte, sim, na construção civil como um todo esse processo, né? Todos esses indicadores macroeconômicos.
E vice-presidente da ABMI, Fernando Gonçalves dos Reis, a gente percebe, embora com bons sinais também para este setor, que ainda temos bastante placas, né, de vende-se, aluga-se. Quando é que a gente vai começar a perceber essa melhora, assim, nesse cenário, nas ruas aqui do Rio Grande do Sul?
Na verdade, já está havendo uma melhora, tanto em vendas, os estoques estão diminuindo, até porque os lançamentos foram interrompidos em função de toda a dificuldade econômica, as construtoras seguraram novos lançamentos. Então, no momento, os estoques estão sendo consumidos. E mesmo na área de aluguéis, a gente já percebe, de maneira geral, uma retomada. Mas é uma retomada que ainda é lenta. Então, esses estoques, eles devem demorar ainda algum tempo para a gente perceber um sinal mais claro, né, de redução desses estoques. A gente imagina que o resultado mais forte deve ser percebido em um período de até uns 2 anos para que a gente possa ter uma normalização. Até porque, como tem muitos imóveis disponíveis, as pessoas estão preferindo imóveis, por exemplo, localizados em prédios mais antigos, com alguma dificuldade de acesso. As pessoas estão preferindo prédios novos, né? E como existem muitos empreendimentos sendo entregues agora, então há uma disponibilidade de imóveis, seja salas comerciais ou até mesmo imóveis residenciais, em prédios novos e que são mais atrativos para as pessoas que estão procurando nesse momento, né? Então as pessoas estão tendo muitas opções. Aos poucos isso vai se normalizando e o mercado deve novamente atingir um ponto de equilíbrio, né?
E pra
Mas
gente...
não com muita euforia, né? Não vamos voltar a ter aquela euforia que tínhamos há 3, 4 anos atrás. Isso a gente acredita que não vai voltar, não. Vai voltar num patamar mais realista.
Tá certo. Muito obrigada, Fernando Gonçalves dos Reis, que é presidente em 2018 da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, atual vice-presidente. Muito obrigada. Um bom dia.
Ok, eu te agradeço a oportunidade. Bom dia.
Serra de Negócios.
Falta de conhecimento dos agricultores é o principal motivo de intoxicações com agrotóxicos, segundo uma pesquisa que foi realizada na Serra Gaúcha. Diego Mandarino tem mais detalhes.
Um levantamento do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Serra Gaúcha, feito em Caxias do Sul e em outros 22 municípios da região, apontou que a falta de informação dos agricultores é o principal motivo para as intoxicações decorrentes do uso de agrotóxicos. Conforme a coordenadora do Sereste Serra, Nicieles Guissardi, as situações encontradas durante a pesquisa vão desde o local de armazenamento do produto até a falta de uso de equipamento de proteção durante o preparo e o contato com o agrotóxico durante a aplicação na lavoura. Segundo Nicieli, muitas vezes o agricultor mantém os agrotóxicos dentro de casa por medo de que o produto possa ser roubado, o que também expõe familiares ao risco de intoxicação.
Alguns casos que a gente viu até que o produto era guardado dentro do quarto do agricultor. Uhum. Esses produtos, eles são voláteis, eles acabam, digamos, eliminando uma névoa que a gente não enxerga, mas que quem está ao redor acaba aspirando, né, e através disso pode ser intoxicado. Então, o ideal é que o produto químico seja guardado num espaço específico para isso, distante da casa do agricultor.
Em Caxias, a pesquisa feita com 482 produtores apontou que cerca de 90% dos agricultores utilizam algum tipo de agrotóxico e desses, 57% afirmaram não ter recebido orientações sobre o preparo e aplicação dos produtos. A pesquisa também apontou que 38% apresentaram sintomas que aparecem ou pioram após o contato com os produtos, como tosse, diarreia, náuseas, irritação nos olhos e tontura. Nicieli ressalta que outro cuidado importante é não lavar as roupas utilizadas na aplicação dos agrotóxicos junto com as demais e também utilizar proteção ao lavar essas roupas. No ano que vem, o Sereste Serra prevê uma roda de palestras com agricultores no interior de Caxias para apresentar os principais problemas identificados na pesquisa e orientar sobre as medidas preventivas.
Agora é a hora do comentário de política econômica com Marta Esfredo. Muito bom dia, Marta.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. A semana que passou foi uma semana macroeconômica. Esse palavrão diz respeito exatamente a três anúncios que foram feitos durante a semana. O do resultado do PIB do terceiro trimestre, aquilo que a gente chamou, inclusive os colegas aqui da rádio chamaram de pibículo, e é um nome adequado ao resultado final, que foi de 0,1%, só para garantir que não mergulhe de novo no negativo. Tivemos o anúncio do menor juro da história, também é outro título informal, digamos assim, mas a taxa básica de juro, infelizmente, não é a que eu e você encontramos aí no mercado, está em 7% ao ano e é a mais baixa que tem registro lá no Banco Central. E na sexta-feira, para culminar a semana macroeconômica, como eu mencionei, teve um anúncio da inflação de novembro, que ficou bem baixinha e levou o acumulado do ano até novembro a 2,5%. Sei também que não é o que parece nas nossas contas em casa, que estão pressionadas pelo aumento da gasolina e do gás de cozinha antes de tudo. Só que o que acontece? Tem quedas que a gente não enxerga com muita precisão que chegam a 50%. É o caso, por exemplo, de um determinado tipo de feijão. É um item que tem pouco peso, mas a queda foi tão grande que isso ajuda a frear a inflação no resultado final. Lembrando sempre que inflação é um fenômeno muito individual, é de cada família, de cada perfil de consumo. Esse que é divulgado pelos institutos de pesquisa é uma média e não necessariamente reflete os nossos gastos, um de cada família. Então, esse trio macroeconômico da semana fechou com a cara de 2017. Uma melhora significativa de muitos indicadores, mas um crescimento bem devagarinho. De toda forma, é muito melhor do que o que a gente tinha no ano passado, quando todos os indicadores apontavam para baixo. Se tudo der certo, 2018 vai ser melhor. Bom final de semana a todos.
Acompanhe a programação da Rádio Gaúcha e tudo que vai ao ar pelo Twitter. @gauchazh, o site também, com mais informações, gauchazh.com. O Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Técnica de Douglas Weber, Moavécia, Rafael Manito e Rudinei Haugust. Até mais, tchau!
Acerto de Contas. Economia, negócios e finanças pessoais. Todas as semanas na super edição de ZH e nas manhãs de domingo na Gaúcha. Parceria Sicredi.